Senhor presidente, senador Pedro Taques, querido senador Pedro Simon, que com a sua experiência nos brinda com uma análise tão significativa e historicamente importante para que aperfeiçoemos o sistema de eleições em nosso país, consubstanciada na reforma política. Quero aqui transmitir alguns pontos que avalio como importantes, senador Aníbal Diniz, para nós do Partido dos Trabalhadores. No que diz respeito à questão de eleição de suplentes de senadores, acho muito positiva esta iniciativa de se vedar a eleição de suplente de senador, seja cônjuge ou parente consanguíneo, ou afim do titular até segundo grau por adoção. Estou de pleno acordo com esta proposição que nós vamos votar. No que diz respeito à questão de redução do número de suplentes de senador para um, eu acho positivo, assim como acho positivo que haja a proibição de eleição de suplente, cônjuge ou parente consanguíneo, conforme mencionei, e também avalio que seria o ideal que nós tivéssemos apenas senadores eleitos diretamente pelo povo. Eu, desde quando aqui cheguei, apresentei proposições, primeiro projeto de lei, mas depois, tendo verificado que precisaria ser por proposta de emenda à Constituição, apresentei a proposição no sentido de que quando os eleitores elegem um senador, que também elegessem qual o primeiro e o segundo suplente dentre até três ou quatro nomes indicados pelas coligações ou partidos. A proposta aqui apresentada pela proposição de iniciativa do presidente José Sarney e que foi examinada e aprovada pela Comissão de Reforma Política, presidida pelo senador Francisco Dornelles, mantém a convocação do suplente em caso de afastamento temporário ou definitivo titular, mas na hipótese de vaga determina a realização de nova eleição na seguinte conformidade: se a vaga ocorrer até 120 dias das próximas eleições, sejam municipais ou federais e estaduais, o novo senador será eleito em pleito simultâneo a essas eleições. Se a vaga ocorrer dentro de 120 dias das próximas eleições, sejam municipais ou federais e estaduais, o novo senador será eleito em pleito simultâneo às eleições gerais subsequentes. E eu acho que isto é interessante na medida em que se caminha na direção de termos senadores que substituirão os titulares, mas que também serão eleitos pelo povo. Então, quanto mais avançarmos nesta direção, acho positivo, assim como também considero importante que não haja convocação de suplente durante os períodos de recesso do Poder Legislativo. No que diz respeito à questão de mandato de 5 anos e coincidência de mandatos entre os níveis federal, estadual e municipal, aqui expresso minha opinião favorável à continuação de mandatos de 4 anos. Eu acho que em 4 anos é um período razoavelmente significativo para que aquela pessoa ou os partidos que tenham propósitos muito claros sobre o que fazer poderão colocar em prática estes propósitos ao longo de 4 anos, e, obviamente, se o seu mandato for muito positivo, no sistema atual que permite uma reeleição, e então essa pessoa e partido poderão disputar, ou mesmo se a gestão for muito positiva, obviamente, alguém que faça parte daquela equipe terá condições de ser eleito para dar continuidade aos propósitos, mas avalio que 4 anos é um tempo adequado de gestão. Por outro lado, avalie o que será positivo, e neste ponto concordo com o senador Aloysio Nunes Ferreira, que é de meu estado também, que continuemos a ter eleições a cada 2 anos, ora para o nível federal e estadual, ora para o nível municipal. Me parece que a prática do exercício da democracia, das eleições a cada 2 anos, é algo muito saudável para o Brasil, para nós brasileiros. E acho que também há vantagens em distinguir, ora, a ênfase ao nível federal e estadual, ora, a ênfase a nível local. E, nesse sentido, estou de acordo com Vossa Excelência, porque há pouco estávamos dialogando a respeito. Então, quero aqui expressar este meu sentimento. Acho também positivo a proposta de emenda à Constituição que coloca que, para entrar em vigor a lei ou emenda à Constituição que altere o sistema eleitoral estabelecido por aprovação do Congresso Nacional, que este seja aprovado previamente em referendo. Acho isso muito positivo e, portanto, estou de acordo. E no que diz respeito a outros itens da reforma política, expresso aqui minha opinião favorável a que tenhamos o financiamento público de campanha. Caso ainda prevaleça também, lado a lado do financiamento público, a possibilidade de contribuições de pessoas físicas e jurídicas, então, que estas sejam limitadas em seu respectivo montante para cada contribuinte, pessoa física ou jurídica individualmente, mas com uma característica, qual seja a de transparência em tempo real das contribuições, sejam elas públicas, de pessoas físicas ou jurídicas. E, portanto, que cada candidato e cada partido político registre no seu respectivo sítio eletrônico a respectiva contribuição, de tal maneira que, quando chegar, digamos, o dia 30 de setembro, véspera do primeiro domingo de outubro, conforme é a tradição de nosso calendário eleitoral, então os eleitores já saberão, tomarão conhecimento de todas as contribuições feitas para aquele candidato e também para o respectivo partido político. Este foi o procedimento que adotei quando, em 2006, fui candidato ao Senado pela última vez, ocasião em que tive 8.986.807 votos e que corresponderam a 48% dos votos no estado de São Paulo, 51,3% dos votos no município de São Paulo. Assim, senhor presidente, eu espero que possamos avançar significativamente no aperfeiçoamento do sistema político e eleitoral brasileiro. Muito obrigado.